Este é o programa Ponto de Vista, aqui da Rádio Coração, exatamente do nosso estúdio 2, na cidade de Dourados, falando hoje sobre obesidade com os profissionais Dr. Antônio Rattori, a Rita de Cássia e a Bárbara Falcão, que estão nos ajudando a conhecer um pouquinho sobre a questão e trazendo aí algumas dicas para a nossa saúde. Vamos voltar aqui com a Rita. Rita, a gente fala de obesidade, mas existem alguns fatores genéticos, por exemplo, a influência familiar, né? A questão estrutural, né? Genética. A pessoa que tem essa tendência, né? Familiar, ela deve ter mais cuidado ainda?
Genética, eu sempre penso que a genética a gente não consegue trocar, são as nossas predisposições.
Uhum.
Agora, o que a gente é capaz de modificar é o estilo de vida. Se eu tenho genética para ter câncer, que na minha família tem histórico de câncer, e eu comer todas as latinhas, talvez eu tenha câncer mais cedo. Se eu tenho na minha família pessoas obesas, o primeiro passo, será que o hábito alimentar delas é bom? Será que elas são obesas só por genética? Ou será que a família tem um hábito alimentar ruim? Tem uma foto, uma obra de arte, na realidade, muito clara de obesidade, que aparece a família obesa e o cachorrinho obeso. Para a gente também ter uma negociação, um pensamento que nem sempre é genética. Às vezes a família toda é obesa porque a família toda pratica um hábito alimentar ruim. A fruta não cai longe do pé. O que filho aprendeu a comer, como o doutor colocou, é aquilo que os pais comem. Até em consultório, quando eu trabalhava, às vezes escutava a mãe falando: ah, a fruta está estragando aqui em casa. A primeira resposta que eu dava é: a senhora não come. Então, porque se está estragando, será que é só a criança? Então, a família também não come.
Uhum. Quando a gente fala de tratar a obesidade, claro, a melhor forma é mexer na alimentação, fazer exercício, né, tudo ajuda. E a questão do uso de remédios para ajudar, de substâncias não tão naturais, né? São remédio, pode ser substância natural, um pouquinho processado, né? Como é que a gente pode introduzir isso aqui para o tratamento da obesidade? Vamos lá, Rattori?
Para mim? Eu trabalho mais com medicação, né?
Uhum. É porque o Rattori, eu vou lá, viu?
Eu digo assim, que a obesidade é uma doença multifatorial, né? Como a gente disse aqui. Então, não basta só você introduzir alimentos saudáveis, começar a fazer atividade física. Muitas vezes a pessoa não consegue porque ela está amarrada através de ansiedade, através de pensamentos compulsivos, através de insônia, né? Então tudo isso precisa ser ajustado para que ela comece a ter hábitos mais saudáveis, para que ela comece a ver benefício naquilo que ela está fazendo. Um exemplo que eu dou bastante claro é que às vezes as pessoas começam vou começar a andar no Imaculada. Aí começa, dá uma volta de meia hora, uma hora, só que será que uma hora de atividade física diária para aquela pessoa, principalmente o caminhar, é suficiente para o tanto que ela precisa gastar todo dia? Às vezes não. Daí ela anda 7 vezes por semana, 1 hora por dia, e não perde peso. Depois desse período de 1-2 meses, ela fala: vou começar a viver a minha vida. Onde já se viu? Eu tô perdendo 1 hora do dia aqui e não adiantou nada. Vou beber, vou comer, vou sair. Enfim, só que ela não fez contas, não viu o benefício da redução da ansiedade nesses dias que ela praticou a atividade física. Então é bastante importante a gente atuar na causa. Uhum. Tanto que a maioria dos tratamentos para obesidade, da forma medicamentosa, elas atuam no centro da fome, na ansiedade, na cabeça, nível central, a gente fala, né?
Uhum.
E alguns outros a nível intestinal, por exemplo, o orlistat, que faz com que a pessoa absorva menos gordura, né? Ou mesmo a victosa, saxenda, que é aquela injeção que emagrece, que está mais cogitado agora, por conta que ela deixa a digestão um pouco lenta. É como se você afunilasse o final do estômago, e com isso você não conseguisse ingerir a mesma quantidade de alimento durante o dia todo.
Ok, antes de passar a mais perguntas, queria deixar um abraço aqui para Maristela, lá de Campo Grande, que está na escuta. Um abraço, Maristela, para você, para o Isidoro também. Bom, e quando a gente fala de gordura localizada, né? Às vezes a gente tem bastante gordura no abdômen, né? Outros lugares, aqui nas costas, que é mais difícil sair ainda. A pessoa que tem essa gordura localizada, e às vezes não tem outras partes do corpo, pode ser considerada obesa também? Alguém está perguntando isso aqui.
Sim, na realidade, o homem que fala muito isso. O homem, na realidade, ele fala que ele não é obeso. Ele só tem uma barriga.
Só tem uma barriguinha.
Mas a barriga é acúmulo de gordura. Então, aonde vai acumular a gordura, existe diferença entre homens e mulheres, o lado genético, mas a barriga é acúmulo de gordura. E pensando nos homens, vale a pena sempre lembrar, né, que 1 ml de álcool tem 7 calorias, né? Gordura tem 9, carboidrato tem 4. Então, as pessoas às vezes falam assim: ah, eu consumo bebida alcoólica, eu fico inchado. Não, inchaço vai embora. Se tá lá todo dia, não é inchaço. Bebida alcoólica é calórica, né? Então eu tenho que pensar que a prática da bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica, tem que ser diminuído.
Sim. Dormir emagrece?
Vamos lá, Bárbara.
Falta de sono atrapalha, né? Gera uma fadiga e acaba atrapalhando todo o descanso é fisiológico, é necessário para a produção de hormônios, para neurotransmissores, para a questão de fadiga e cognitividade. E, de uma certa forma, não só o cansaço, o reflete no cansaço físico, a pessoa que não dorme bem, e isso acaba atrapalhando todas as atividades, tanto as laborais, né, de trabalho, como também a diminuição, a adesão de uma prática física regular, que acaba contribuindo para uma manutenção, uma perda de peso, claro, associada a uma alimentação. Então, dormir pouco ou dormir mal contribui sim para uma dificuldade de emagrecimento, né? E até para a questão do estresse, um aumento de cortisol, enfim.
Uhum. Luiz Guilherme pergunta, primeiro faz uma consideração, tem uma criança de 12 anos acima do peso, e isso se dá, segundo ele, a criança toma bastante medicamento controlado. O que fazer? É possível fazer alguma coisa?
Isso aí realmente existe. Existem crianças que são submetidas a tratamento com medicações corticoides ou medicamentos para controle de pensamento acelerado, como, e pode acontecer mesmo. O que pode ser feito é introduzir uma alimentação mais saudável. Não é porque a criança é compulsiva e faz uso da medicação que ela não vai conseguir seguir uma dieta que os pais também devem fazer, né? Ou inserir mais atividade física para aumentar o gasto energético. Se ela está tomando remédio, no caso de atuação em nível central, é porque ela já está sendo tratada e os sintomas estão diminuindo, né? Agora, se é necessário fazer o tratamento com medicação corticoide anti-inflamatória por longo período, no caso de lúpus, artrite reumatoide juvenil ou infantil, aí sim a gente tem que respeitar, porque a criança, ela vai ter um déficit de mobilidade ou dor durante a movimentação, e isso vai comprometer não só a parte física como também hormonal da criança.
A Ângela pergunta sobre a questão dos remédios, né, emagrecedores, que nas propagandas falam que não fazem mal. São saudáveis? Aí talvez a questão entre a orientação médica e só a propaganda, né, que esse é o grande problema. Porque a pessoa na orientação médica vai fazer uma síntese da pessoa, né, para depois saber o que é que ela precisa ou não precisa.
Justamente. Como a gente falou, é multifatorial. Às vezes a pessoa já quer tomar medicação, mas não é necessário. Às vezes ela tem que iniciar uma dieta primeiro, tentar fazer atividade física, conversar com os pais, se for no caso uma criança, né?
Uhum. Perdeu o fio da meada, rapidinho ele volta.
Mas eu queria fazer uma observação para aquele pai que está preocupado com a filha, uhum, que acaba tomando medicação. Essa medicação, com certeza, às vezes, né, a gente não, de uma forma geral, a gente não sabe qual que é a medicação, e a gente, como nutricionista, o meu estímulo para esse pai é que, se o comportamento da filha for compulsivo, se a criança for um pouco mais letárgica, né, no sentido de uma diminuição de atividade, ter dentro de casa, é o comportamento da família que vai auxiliar essa criança. Então, rever os hábitos alimentares da família, fazer uma inserção, se a criança é compulsiva, quer comer várias vezes, reduzir, fracionar, picar as frutinhas, oferecer um pouquinho de cada vez, tirar os industrializados de casa, não comprar refrigerante. Então, não ofertar ou diminuir a oferta dentro do o máximo possível dentro de casa, para que essa criança consiga ter aí alguma resposta, né, em níveis de peso e saúde. É, a diferença, assim, é, dentro da mudança comportamental de uma criança é familiar e é de responsabilidade dos pais.
Doutora, você queria complementar?
Isso, ainda falando sobre o marketing do medicamento, né? Existem muitos medicamentos difundidos que não têm claro qual é a composição química deles. Então, às vezes, eles podem conter alguns produtos que não estão relatados nos rótulos. E como a gente está em região de fronteira, é muito comum chegar medicamento do Paraguai, coisa que não tem muita procedência. E aí fica difícil você afirmar se realmente aquilo que está escrito é o que contém no produto, né?
Uhum.
E aí o marketing fica muito pesado. A pessoa perca 10 quilos em um mês, né? Aquilo que você durou anos para acumular não vai ser perdido em um mês de forma fácil, assim, né?
Uhum. Agora que o programa está acabando, começa a chegar um monte de perguntas. O pessoal foi entendendo o programa, então a Maria Sotolani pergunta se colágeno engorda.
Colágeno é uma proteína, como toda proteína, ela vai ser hidrolisada e a gente vai absorver na forma de aminoácido. Então, o colágeno jamais ele é utilizado nem com finalidade de emagrecimento e nem com finalidade de ganho de peso. É uma
proteína. Não vai comer uma lata de colágeno por dia, né?
É, se a gente pensar, não é a finalidade, na realidade, é melhorar a qualidade de pele. Mas aí, até isso mesmo, existem seus questionamentos, né? Desde quando aquela proteína ela não vai ser degradada? Ela vai, e é aminoácido. Será que o corpo vai formar colágeno ou será que não? Será?
Sim, você ia falar, Bárbara?
Não, que tem alguns colágenos hidrolisados que as pessoas compram, que tem sabor, e daí tem açúcar. Então, é claro que a pessoa também, quando vai tomar colágeno, não toma num grande excesso.
Certo.
Mas também tomar cuidado com esse tipo de complemento.
Uhum. Acho que nessa hora o importante, quando você vai introduzir uma alimentação diferenciada, que passe pelo nutricionista, pelo nutrólogo, né, para poder realmente você não começar a fazer bobagem, né, porque precisa fazer toda uma avaliação corpórea também, né?
Tem que ter uma indicação adequada, né?
Exato. A Rosa de Fátima do Sul, ela disse que aprendeu a fazer geleias de beterraba com cenoura, coco, inhame, e catupiry, de inhame. Pergunta se isso é saudável.
A base é,
mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas misturas, né? Quando mistura um monte de coisa, por que não fazer a geleia separado, né? Uma geleia de gengibre, uma geleia de inhame, por que eu tenho que ir no mesma preparação já unir tantos alimentos, né? Então, até questão de sabor, né? A gente tem que aprender a sentir o sabor dos alimentos. O que fala que a população brasileira está perdendo em cultura é que não identifica mais sabor. Então, quando penso em criança, quando você faz uma alimentação salgada, uma papinha salgada e mistura tudo, você não está dando a ela o prazer de sentir o sabor da cenoura, o sabor da beterraba, da carne, do arroz separadamente, né?
Uhum. Estresse engorda? O povo quer saber se estresse engorda.
Com certeza, né?
É.
Ele desregula todos os níveis hormonais, podem atrapalhar o sono, diminui o prazer na hora de tanto de se alimentar quanto na parte de fazer exercício e pode desenvolver compulsões e transtornos ansiosos, né?
E parar de fumar engorda?
Também.
Por quê? Eu já ouvi, mas se eu parar de fumar eu vou engordar.
Mas eu sempre penso, depende.
Parece que o fumo é um remédio para emagrecer.
Não, o doutor pode me ajudar, mas não. Na minha cabeça depende do que você vai fazer com parar de fumar. Se eu trocar a comida por o cigarro por comida, eu vou engordar, mas se eu tentar trocar o cigarro por outras coisas, quem sabe não vou engordar.
Mas não é apenas a troca, na verdade. Eu trabalhei durante 3 anos no programa Antitabaco do SUS, né? E o que eu pude observar é que, na verdade, o paladar da pessoa melhora, né? Aí ela passa a perceber melhor o sabor. Aquilo que estava tudo defumado, digamos assim, ele passa a sentir de forma separada e com mais prazer. Aí ela acaba substituindo o cigarro pela comida. Né?
Muito bem, eu queria que os três agora, começando pela Rita, fizessem considerações. Nós vamos encerrar o programa para esta temática, né? O que vocês gostariam de dizer para a população que nos acompanha aqui pela Rádio Coração em relação à obesidade, a práticas saudáveis, né, diárias, cotidianas?
Primeiro agradeço o convite e traria uma reflexão, né, para a gente pensar na base familiar. Eu acho que o grande tratamento da obesidade é você ter a base familiar. Quantas vezes você está realizando a refeição com a sua família? Todo mundo sentado à mesa, conversando, um olhando para a cara do outro? Ou será que a mesa virou um tabloide, que está todo mundo assistindo televisão, mexendo no celular? Ninguém presta atenção na comida, ninguém presta atenção em ninguém. Então, eu acho que a base de uma alimentação é o comportamento ligado a ela. Então, o primeiro comportamento essencial para uma alimentação saudável é a gente ter um comportamento alimentar adequado. Comida é a mesa, não tem comida em pé, não tem comida andando, não tem comida no carro, não tem comida na frente do computador. Então, quer comer? Para o que você está fazendo e vamos realizar uma refeição. E prestar atenção na comida, que sabor que tem, que gosto que tem. Vamos ter prazer naquilo que a gente come? O dia tem 24 horas, então gaste uma hora com a alimentação, gaste uma hora com você. Então, é prestando atenção naquilo que você consome, você vai ser mais racional nas suas escolhas.
Muito bem, Bárbara?
Eu também agradeço o convite. A reflexão da Rita é muito válida e a gente faz o reforço que a alimentação, ela deve, a premissa é a alimentação de casa, natural, e evitar a alimentação industrializada. Hoje as pessoas se justificam em virtude da falta de tempo, da praticidade, mas também é prático você pegar o seu jantar e colocar numa tupperware e levar para o seu trabalho. É mais barato e com certeza mais saudável. E reforçando, falando de obesidade, e eu faço um convite aos pais sobre a obesidade infantil, no qual os pais têm muita responsabilidade, e a questão de comportamento familiar, assim como a Rita disse, que é esse convite à alimentação, né, dentro da família, do seio familiar, e que faz uma diferença muito importante. Obrigada.
Muito bem, a Lídia faz uma consideração, se o Ratório quiser na fala dele aproveitar, porque aqui fala um pouco dessas dietas, né? Ela disse que um grupo de amigas criaram um grupo para emagrecer. Come no almoço e na janta só ovos cozidos e chuchu. Isso aqui entra naquelas dietas que as pessoas vão fazendo por conta própria?
Na verdade, assim, qualquer dessas dietas vai funcionar. Sim, dieta da lua, dieta da sopa, dieta do hambúrguer, dieta palio, né? Só que por um tempo, ela não vai aguentar comer chuchu e ovo o resto da vida, né?
Não dá.
Então tem que ser alguma coisa que seja mais duradoura. Eu digo que sempre aquilo que a gente pretende fazer ou aquilo que a gente se torna bom em fazer, em executar, é aquilo que a gente faz todos os dias, né? Se hoje nós somos bons profissionais naquilo que a gente faz, é porque a gente faz isso todos os dias, a gente dá orientação todos os dias, a gente prescreve medicação, a gente faz exercício todos os dias, né? Você não iria num nutricionista obeso ou num nutrólogo muito obeso, com lesões, falando para você emagrecer. É meio contrassenso, né? E eu diria assim, que não existe uma fórmula mágica mesmo, né? Tudo existe a mudança de comportamento, e muitas vezes é necessário a ajuda de, às vezes, algumas substâncias que hoje você está fazendo esse investimento, né? Ah, mas é muito caro o remédio para emagrecer. Será que é caro gastar hoje? Ou depois você ser obrigado a tomar remédio para hipertensão, para diabetes, para depressão, né? É isso que a gente está visando hoje, prevenir. Então a fala da doutora Rita é muito válida, porque ela não abrange só hábito, ela abrange a constituição principal da sociedade, que é a família. E acho que é isso. Essas considerações, a gente visa principalmente prevenir do que remediar futuramente de forma obrigatória.
Muito bem, assim concluímos o nosso programa Ponto de Vista. Deixamos um abraço aqui para Lenia Orlandini, que hoje está fazendo aniversário. Também para a Regina Curione, que trabalha aqui na Rádio Coração. Depois também para lá da Bahia, para Miranda, que também faz aniversário hoje. E para você, o nosso abraço, você que nos acompanhou, que interagiu conosco. E no próximo sábado a gente retorna, se Deus quiser. Lembrando que na sexta-feira é dia de finados, além das missas nos cemitérios, vários cemitérios com vários horários, nós teremos na catedral às 8 horas então a missa para aqueles que moram aqui e têm seus parentes sepultados em outros lugares. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo sábado. Até lá, então agradeço aqui a Rita, a Bárbara e o Hattori que nos ajudaram nessa reflexão.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.